Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Quero falar com você nessa noite um pouquinho a respeito de Israel. Israel está na moda ser falado, né? Um lugarzinho assim tão pequeno. O país é extremamente pequeno. Ele cabe não sei quantas vezes dentro do estado de Minas. Se eu não me engano, são as 22 vezes você consegue reproduzir, né, Israel dentro do estado de Minas. Imagine. Então, é um lugar pequeno. Alguém falou do tamanho do Sergipe? Isso. Então, assim, né? É um lugar pequeno. Porém, está o mundo inteiro falando a esse respeito. É ou não é? Está agitando o mundo inteiro. Por que eu quero falar sobre Israel essa noite? Nós vamos falar sobre Israel e sobre a igreja. Sobre a igreja já estamos falando, né? Mas vamos falar também sobre a igreja mais para o final. Mas agora eu quero falar sobre Israel por quê? Porque existem extremos e nós precisamos andar no equilíbrio do Senhor. Existem pessoas dizendo por aí que Israel e nada é a mesma coisa, que Israel é carta fora do baralho, que nós não deveríamos olhar para Israel, que nós não deveríamos mais levar em conta Israel, porque afinal de contas Israel foi substituído pela igreja, e eu quero trazer esse entendimento a um equilíbrio, porque não é bem assim. Israel não é uma carta fora do baralho, existem muitas promessas de Deus sobre Israel, que ainda estão se cumprindo e que ainda se cumprirão. Amém? Por outro lado, e graças a Deus que aqui nessa igreja nós não fazemos isso, existem pessoas que acham que precisam se judaizar para então receber uma bênção, né? E fica tentando achar um pedaço de DNA judeu, ou então ora embaixo de kipá, ora embaixo de talit, toca shofar, como se essas coisas fossem trazer bênçãos acima ou além do que a gente pode imaginar. E na verdade, irmãos, eu e vocês somos abençoados porque nós somos a igreja. A nossa bênção maior é sermos igreja, é o fato de eu e você conhecermos a verdade e por ela sermos libertos. Essa é a maior bênção, mais do que termos bênção financeira, e não tem problema nenhum em tê-las, mas mais do que isso, é nós sermos abençoados sendo filhos de Deus. Então nós não vamos nem para um lado onde desprezamos Israel, onde deixamos de olhar sinais. Gente, são sinais sim. Se Jesus disse que são sinais. Israel está novamente no centro da trama mundial, onde as pessoas falam, deixa eu te explicar que Israel não luta contra uma nação, como por exemplo é a luta da Rússia com a Ucrânia. Israel não tomou posse de um país chamado Palestina e agora ele está com esse problema nas mãos, não. Israel é a terra prometida aos judeus, pela boca de Deus. Deus prometeu aquela porção de terra a eles, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Amém? Deus ainda não terminou tudo o que ele tem para fazer com Israel. Israel, quando conquista aquela terra, está conquistando aquela terra pela vontade de Deus e pelo seu poder. Deixa eu te falar que Deus não escolheu o povo judeu no meio de outros povos porque eles eram melhores. Deus não olhou para a terra e falou, vou escolher um povo para mim. Ah, olha só, temos os judeus, acho que eu vou escolhê-los para mim. Não, Deus forma a Israel a partir de uma escolha que ele faz em Abraão. Deus escolhe a Abraão. Para Abraão, Deus dá uma promessa de um filho e de uma semente, e de uma geração e de um povo, e também dá para ele a promessa da terra. Abraão é o nosso pai da fé. Nós também somos, a palavra de Deus fala isso, descendentes de Abraão pela fé. Porque ele é o pai da fé. Porque ele é a pessoa que Deus diz assim, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai. Depois Deus diz assim para ele, sai da tua tenda e olha para o céu, porque eu quero falar contigo, eu quero te entregar uma promessa. E Abraão sai. Depois rola um BOzinho ali, você sabe, né? Com Sara tentando dar um jeito ali e tal, acaba nascendo Ismael, não é o filho da promessa. E Deus olha para Abraão e diz, escute a sua esposa e despeça a Agar e o menino. E Abraão obedece. Até que Deus, que cumpre a sua promessa, faz esse casal de idade ser pai. Eles geram a Isaac e Deus fala para Abraão, me entrega em sacrifício a Isaac. E o pai da fé faz o quê? Toma Isaac e leva para o sacrifício. Só não sacrificou porque o anjo chegou bem na hora, né? Mas a palavra nos diz que essa obediência repetitiva de Abraão para tudo que Deus falava para ele, a palavra diz que isso lhe foi imputado por justiça. Por isso que o justo vive da fé. Amém? Abraão é anterior à lei mosaica, ele vem antes de Moisés. De Abraão, então, Deus forma uma família. Ele muda o nome de Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem seu nome mudado para? Israel. De Israel, então, saem famílias, saem as tribos, as 12 tribos de Israel. Essa família é levada como uma família, 40 pessoas, para dentro do Egito. Dentro do Egito, Deus forma uma nação. Você está comigo? Eu sempre achava que Israel, que o Egito era ruim. Ah, é o pessoal que foi tão ruim com Israel. Até que veio o pastor Bob Sodge e falou, não, o Egito foi o útero no qual Deus gerou a nação de Israel. Amém? Deus tem seus propósitos, Ele faz como Ele quer, Ele é Deus. Aleluia. E então, quando a gente chega na geração de Moisés, nós vemos, então, esse útero expelindo essa nação e Deus levando eles na geração de Moisés a caminharem no deserto. Ali, Deus entrega para eles a lei, a constituição. Deus entregou terra, Deus entregou promessa, Deus entregou lei e Ele estava agora levando eles. E então a gente vê a geração de Josué vindo e conquistando a terra prometida. Chamava-se Canaã, tinham vários povos lá, mas geração após geração, Israel conquista a terra da sua promessa. Por conta do pecado de Israel, das desobediências de Israel, acaba que eles são dominados por outros reinos. Quando chega na época de Jesus, nós temos um lugar não mais chamado pelas autoridades como Israel, e sim como Judeia, Samaria, toda aquela região, várias regiões do que é Israel na época de Jesus, porque agora eles estão debaixo do domínio romano. Você está comigo? Estamos dando pulos e pulos aqui, né, na história de Israel. Depois de um tempo, por conta da resistência dos judeus contra o domínio romano, lá no início já do segundo século da nossa era, há um governador, um imperador de Roma que diz, vamos colocar Israel em ciúme, vamos deixar Israel bravo e vamos chamar a região de Filistina, que era a terra dos filisteus, que eram conhecidos inimigos de Israel. E é por causa disso, desta provocação contra Israel, que nós temos hoje um lugar chamado Palestina. Mas Israel nunca disse assim, ó, esse país nós vamos tirar e vamos colocar o nosso país em cima dali. Não é assim. Os palestinos são uma miscigenação de povos que estão lá. Então a gente precisa entender as coisas. Eu escutei esses dias alguém dizendo assim, ó, que se você não vê mídia, você não é informado. Mas se você assiste as mídias, você é mal informado. Então a gente tem que cuidar para que a nossa mente não seja formada e com isso a nossa teologia e a nossa forma de crer pelas redes sociais, pelas televisões, pelos canais de mídia. Eu e você precisamos ter a nossa mente formada na palavra de Deus. Israel luta hoje contra terroristas. É isso que está acontecendo lá, é uma nação lutando contra terroristas. Não há apartheid naquele lugar, isso é mentira. Então nós temos Israel agora nessa situação. E alguém poderia dizer assim, Jéssica, mas e aí? Nós não somos a igreja? Somos, nós somos a igreja, Israel é Israel. E é sobre isso que nós precisamos entender, que Israel está onde está por decreto de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Jeremias 31. Jeremias 31. A partir do versículo 31 também, diz o Senhor: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel estava dividido, já estava dividido, né? Por conta da sua história, das suas, seus problemas sempre, né? Em desobediência ao Senhor. Mas aqui é a totalidade de Israel, a casa de Israel e a casa de Judá. Quem mais participa da nova aliança aqui nessa noite? Eu e você somos participantes da nova aliança. Eu e você estamos em aliança com Deus. E o nome dessa aliança é nova aliança. Não existe mais do que uma. Porém, quando ela é falada na Bíblia, ela é anunciada para a nação de Israel. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha aqui para mim. A nova aliança não substitui todas as alianças que Deus tem com Israel. A nova aliança substitui a lei que, segundo Paulo, foi o aio que nos conduziu até Cristo. Por isso que eu e você não mais precisamos guardar as minúcias da lei que está no Antigo Testamento. Eu e você não guardamos mais o sábado, porque Jesus é o nosso sábado. Ele diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o teu Shabat. E é qualquer dia da semana, porque nós estamos, conforme Hebreus fala, numa aliança superior, baseada em superiores promessas. Mas as alianças e as promessas feitas a Israel, feitas a Abraão, feitas a Davi, elas não caíram. Deus é fiel. Por que que você tem tanta confiança quando você erra e quebra a aliança com Deus de vir pedir perdão para Ele? Porque Ele é fiel. Nós quebramos a aliança, mas Deus não quebra. Nós precisamos entender isso, que a sua graça e a sua misericórdia repousam sobre as nossas vidas. Nós temos um memorial todos os meses nessa igreja para nos lembrar que nós estamos em aliança com o Deus de toda a terra, mas Ele é também o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não muda, nele não há sombra de variação, como diz Tiago. Você está comigo? Você está entendendo que nós não podemos simplesmente desprezar a quem Deus não despreza? Nós não podemos simplesmente jogar numa vala comum a quem Deus deu promessas e tem sido fiel ao longo da história em cumpri-las. Nós já ouvimos desse púlpito, nessa noite, uma palavra a respeito de Ezequiel 37. Você sabe que saindo do Museu do Holocausto de Jerusalém, existe um texto de Ezequiel 37, dizendo que Deus colocaria sobre eles o seu espírito e que os tiraria de vale de ossos secos. Porque lá dentro do memorial você vê fotos deles jogados, dos judeus perseguidos pelos nazistas, levados a campos de extermínio. Você vê a pele e o osso deles mortos, jogados em valas comuns. Mas, ao mesmo tempo, você vê em 1948 a nação de Israel sendo formada em um único dia, porque Deus é fiel. nós podemos sim aplicar para a nossa vida, Ezequiel 37, isso se chama nós colocarmos, né, fazermos uma aplicação homilética do que está ali, mas o texto diz isso é para a casa de Israel. Continuando a nossa leitura em Jeremias 31, diz assim o versículo 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia! Senhor dos exércitos. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus vela e cumpre a sua palavra. Aqui Deus está dizendo, Israel, enquanto houver sol no dia e lua e estrelas na noite, haverá nação de Israel. Eu sou o Senhor dos exércitos. E esse Deus fiel guarda e zela pela descendência física de Abraão. Se você nunca viu um milagre, se você diz assim, poxa, eu queria tanto ver um milagre, olhe para Israel, uma nação perseguida que está lá, firme, porque o Deus de Israel luta as batalhas deles. Nós não temos tempo de ver isso aqui hoje à noite, mas se você estudar a história de Israel recente, de 48 para cá, você vai ver em cada guerra a mão do Senhor trazendo a vitória para eles. Porque Deus é fiel. Eu escutei esses dias um pregador que é judeu, que declara que Jesus é o Messias, dizendo assim, se os nossos inimigos lessem as Escrituras, ao invés de apontar mísseis para nós, eles deveriam criar uma arma que desse conta de destruir o sol, a lua e as estrelas. Porque sem sol, sem lua e sem estrela, não existe Israel. Porque essa é a promessa do Senhor. Mas vai chegar um dia, meus irmãos, em que eu e você não mais estaremos nesse mundo, e nós não mais precisaremos de sol para ser a nossa luz. Vai chegar um dia que nós estaremos na Nova Jerusalém. E lá o povo de Deus estará sendo iluminado pelo Senhor. Muitas pessoas me perguntam, quando eu estou dando aula, o seguinte, Jéssica, como faz para um judeu se converter? Como faz para um judeu ir para o céu? Irmão, o único caminho para o céu é Jesus Cristo de Nazaré. Teve um dia que Jesus olhou para Jerusalém e chorou sobre Jerusalém. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, como eu quis te reunir debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas tu não quiseste, a tua casa ficará em desolação. Jerusalém, tu não mais me verás, até que? Até que tu digas, Baruch Haba, B'Shem Adonai, bendito é o que vem em o nome de Jesus. E deixa eu te contar uma coisa. Eu estive recentemente lá num culto onde judeus de judeus, no seu culto levantam a sua mão e dizem, Jesus é o Messias. Em Jerusalém já está começando, tímido, mas já está começando um clamor, dizendo, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. Nós estamos no fim, irmãos, nós precisamos discernir os tempos. E Deus ainda tem, no plano físico, nessa terra, coisas a fazer em Israel. E você poderia dizer assim para mim, poxa Jéssica, mas você está lendo aí no Antigo Testamento, nós somos o povo da Nova Aliança, nós queremos, né, Novo Testamento. Irmão, Paulo diz que toda a palavra é apta para ensinar. Então a gente não pode ter esse pensamento só como se somente no Novo. Mas eu te dou um versículo no Novo. Abre comigo em Lucas 1. Lucas 1, 26. Lucas Lucas 1:26 nós vemos assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, isso fica em Israel até hoje. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, rei dos judeus, da casa de Judá, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Eu já ia estar agoniada com o anjo, né? Eu já ia dizer, para mim, o anjo já ia ser uau. E ela está aqui, ó, o conteúdo do que esse anjo está me falando. Ela era diferenciada, era uma mulher de Deus mesmo. E ele diz assim: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Yeshua, salvação. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus reina no meu coração. Jesus reina no seu coração? Levante sua mão. O meu coração e o seu coração não são o trono de Davi. O meu coração é o meu coração. O seu coração é o seu coração. O trono de Davi é uma expressão política. É uma expressão que Deus está dizendo: vai chegar o tempo em que, a partir de Israel físico, o Messias irá governar. Que tempo é esse, meus irmãos? Milênio. Os mil anos em que Jesus vai governar sobre a terra junto com a igreja, porque nós somos reis e sacerdotes e reinaremos com ele sobre a terra. A gente vê isso lá em Apocalipse 5. Os 24 anciãos que representam a igreja dizendo: tu que foste morto e com teu sangue compraste para o nosso Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Você está entendendo? Existem capítulos do porvir onde Deus vai cumprir o que ele falou para a igreja, mas vai também cumprir o que ele falou para Israel. Quando nós lemos e aprendemos a respeito da tribulação, da grande tribulação, que nós cremos que a igreja não passará, porque não faz sentido, ela é a tribulação ou ela é a angústia de Jacó, conforme Jeremias fala, nós vemos a quantidade de conversão que vai acontecer nesse tempo. E nesse tempo os judeus vão dizer: puxa vida, nós crucificamos o nosso Messias. E você vai ver a quantidade de pessoas se convertendo. Deus vai levantar 144 mil brasileiros? Não. Suecos? Não. 144 mil israelenses, das tribos, das 12 tribos. Ele vai levantar duas testemunhas que vão pregar aonde? Em Nova York? Em Dubai? Não. Em Jerusalém. Existem cenas ainda no porvir a respeito de Israel, e eu e você não podemos simplesmente ignorar todas essas coisas. Eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos 11. Romanos 11 é um texto de um argumento que Paulo está ensinando a respeito de Israel. Você sabe que Romanos pode ser chamada como a nossa carta magna, certo? Nós podemos entender Romanos como o Evangelho segundo Paulo, da onde nós tiramos a nossa doutrina como igreja, livro de Romanos. E no livro de Romanos nós vemos Paulo falando a respeito dos capítulos do porvir em Israel, capítulo 9, 10 e 11. Nós não conseguimos ler tudo isso no culto, então nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 1, Romanos 11, 1 diz: pergunto, pois, Paulo perguntando, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A resposta está na pergunta: o seu povo. Você está me entendendo? Israel continua sendo povo de Deus. Terá Deus rejeitado o seu povo de modo nenhum? Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida. Quem lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós precisamos entender que sempre há um remanescente em Israel. Ele está se formando novamente lá. Esses dias eu vi, eu acho que foi ontem até, que eu vi um vídeo onde um judeu, falando em hebraico fluente, para pessoas na rua, pastor Haroldo, e diz assim: você gostaria de ouvir Isaías 53, já que nós não podemos ouvir isso nas nossas sinagogas? O senhor já falou que... quantas vezes, né, que Isaías 53 é o capítulo proibido nas sinagogas. E esse judeu, convertido, lê. Ou, na verdade, ele faz essas pessoas lerem. São 4 pessoas que ele entrevista, 4 judeus, fluentes no hebraico, e eles leem no hebraico Isaías 53. E ali ele começa a pregar Jesus para eles. É tão lindo. É tão lindo quando eles dizem: é o nosso Messias. Nós o rejeitamos, ele foi perseguido, e as fichas começam a cair. Se eu achar esse vídeo, eu vou tentar fazer chegar para o pessoal, quem quiser, porque é muito lindo, e ele vai pregando Yeshua. Lá, eu acho que ele está em Jerusalém. E por conta de eles lerem Isaías 53, eles vão entendendo que eles têm um Messias, que esse Messias salva, que há salvação nesse Messias. Aleluia. Continue comigo a leitura. Romanos 11:11 diz: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Deixa eu te falar. Ao invés de você ter ciúmes dos judeus, porque eles são prósperos, porque isso, porque aquilo, na verdade, o meu e o teu papel como igreja é colocá-los em ciúmes, porque afinal de contas, nós temos o Messias. Nós aceitamos o Messias, nós entendemos o Messias, porque a salvação vem dos judeus, mas a palavra de Deus diz: veio para o que era seu, mas os seus não o quiseram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluia! O meu e o teu papel, meus irmãos, não é termos inveja de uma prosperidade que há sobre uma parte de um povo, porque nem todos são prósperos como a gente acha. Eles são muito simples na vida deles, no dia a dia deles, dentro dos kibbutz lá em Israel. É bem simples. Eles têm uma vida bem tranquila. Sim, ah, mas tem os... Sim, de todas as tribos, povos e raças tem as classes, está tudo certo. Ao invés de nós olharmos para eles e tentarmos reproduzir alguma coisa para trazer um pouquinho mais de dinheiro para o nosso bolso, nós deveríamos olhar para nós e dizer: eu sou a igreja, eu já sou abençoado por Cristo Jesus nas regiões celestiais. A nossa bênção maior não é financeira, a nossa bênção maior é conhecer a verdade, é conhecer a Jesus, é sermos participantes das promessas através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. Efésios fala isso, Paulo fala isso. Vocês são salvos, nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu e você fomos alcançados como igreja pela graça. E agora eu quero falar sobre a igreja. Eu e você precisamos tomar o nosso papel de igreja. O bastão do evangelho está nas nossas mãos. Quem está vivo hoje e conhece a Jesus hoje somos nós. Hoje é o tempo de eu e você pregarmos o Evangelho, de vivermos o Evangelho, de fazermos o Evangelho e o Senhor conhecido. Chegou na nossa geração, chegou a nossa vez. Todos os homens que nós lemos na Bíblia, o seu tempo aqui na terra já passou, mas nós estamos vivos hoje. Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Romanos 1,16, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu e você precisamos tomar essa identidade que nós temos como igreja. Nós precisamos entender quem nós somos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Eu já estou terminando. 2 Coríntios 5. A partir do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Está aí a tua bênção. Está aí a bênção te seguindo, te abençoando, para que você seja um abençoador, porque você foi reconciliado com Deus, através de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Talvez tenha alguém aqui hoje à noite pensando assim, eu não tenho ministério. Irmão, você tem. Se você foi reconciliado com Deus, através de Jesus Cristo, você tem o ministério da reconciliação. Esse é o seu papel como igreja. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Já te provei pela Bíblia que você tem um ministério, e agora estou te provando pela Bíblia qual que é o conteúdo da sua pregação: a palavra de Deus, a palavra da reconciliação, o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Qual que é o teu papel, qual que é o meu papel em relação a Israel? Nós precisamos orar para que haja reconciliação dos judeus com o Messias deles. Qual que é o meu papel e o teu papel? Nós precisamos orar para que os palestinos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Eu e você não podemos entrar hoje na faixa de Gaza, nem antes dessa guerra estourar, e simplesmente falar sobre Jesus. Se eu e você entrássemos naquele lugar, como em alguns outros lugares hostis ao Evangelho, nós diríamos, oi, eu gostaria de falar de Jesus para você. E aí você abre o seu olho e diz, oi Jesus, estava falando de ti agora. Porque, irmão, de algum lugar vai vir algum projeto, alguma coisa. Você não vai durar muito tempo. Tem lugares que existem pessoas específicas que Deus levanta para ir lá. Nós, né, nós, inclusive, investimos em ministérios que pregam a palavra, né, para as nações muçulmanas, para as nações comunistas, onde há perseguição do evangelho e dos judeus, o povo de Deus. Hello? Amém? Mas nós precisamos orar. Existem relatos, se você procurar, talvez no YouTube você vai ver relatos de muçulmanos que vão dormir e sonham que um homem chega diante deles e fala, eu sou Jesus, eu sou o Salvador. Há relatos no YouTube de judeus que, lendo o Antigo Testamento, entenderam que aquele moço de 33 anos que foi crucificado lá atrás era o Messias deles, e eles estão se convertendo. E esse é o nosso papel como igreja, de pregar o evangelho, de fazer com que essa mensagem que chegou até nós chegue à próxima geração, chegue às nações que precisam. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar, e que aí no seu lugar, com esse entendimento da palavra de Deus, você fizesse uma oração de consagração da sua vida ao Senhor. essa oração ela é muito pessoal. Eu não posso fazer por você. Os nossos pastores, por mais que nos ensinem e nos deem o exemplo, eles não podem fazer essa oração no nosso lugar. Essa consagração é feita cada coração diante do Senhor. Talvez seja hoje a noite de você dizer para o Senhor: eu preciso acordar, eu preciso sair dessa latência, dessa vida que eu tenho levado, onde eu simplesmente existo, onde eu simplesmente venho num culto no domingo, me identifico como cristão, mas nos dias da semana não vivo como tal. Irmãos, os dias são maus. Irmãos, há uma necessidade imensa, enorme, de que eu e você preguemos o Evangelho. Há no mundo uma expectativa de que eu e você venhamos a nos manifestar como filhos de Deus, como aqueles que foram pela graça salvos, que agora estão com o bastão do Evangelho nas mãos e que não vão deixar esse bastão cair, mas pelo contrário, vamos passar a próxima geração, vamos passar o Evangelho para os nossos filhos, vamos passar o Evangelho para as pessoas mais novas, para as pessoas mais velhas, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão perto. Esse é o papel da igreja. Eu e você somos povo de Deus. Deus é fiel ao seu povo. Tem uma oração muito linda em Atos 4, onde os discípulos perseguidos pelo Sinédrio, pelos intelectuais da nação hebraica na época, da nação de Israel da época, perseguidos por eles, eles fazem uma oração diante de Deus e eles dizem: Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos que anunciemos a tua palavra com toda a intrepidez, enquanto tu estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios no nome do teu santo servo Jesus. Eu gostaria que aí no seu lugar você levantasse a sua mão e dissesse: Senhor, me dá ousadia para ser um cristão cheio do Espírito Santo. Me dá ousadia para ser um cristão que não perde oportunidades, que fala, que crê na Bíblia como ela é, que crê no antigo, que crê no novo, porque é tudo palavra de Deus, que crê que o que sai da boca de Deus é a verdade. Aleluia, consagre a sua vida nesse momento, diga ao Senhor: eis-me aqui. Lá em Israel tem uma palavra que eles gostam de usar, que é hineni, que é justamente a palavra hebraica para eis-me aqui. Os profetas diziam para o Senhor, quando ele chamava eles diziam: hineni, eis-me aqui. Diga o seu hineni aí no seu lugar, disponha a sua vida diante do Senhor. Diga a Ele: tu és o Deus dos exércitos e eu quero ser um soldado dessa última geração que prega o Evangelho, que entende quem é Israel, que entende quem é a igreja, porque lê a Bíblia, porque entende a Bíblia, porque ora, porque busca o Senhor. Enquanto as pessoas estão com os olhos fechados e consagrando as suas vidas ao Senhor, eu quero fazer um outro convite. Talvez tenha alguém aqui nessa noite dizendo assim: eu não sei nem o que eu sou. Eu não sei se eu sou povo de Deus, eu não sei se eu já me tornei igreja, eu nunca confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu entendi nessa noite que eu preciso fazer isso. Eu quero ser do povo de Deus, eu quero que a verdade me liberte. Se há alguém aqui nessa noite que precisa confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que traz salvação e que reconcilia a sua vida com Deus, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão e que você tivesse coragem de vir até aqui à frente, se reconciliar com o Deus de Israel, com o Deus da igreja, com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa noite é noite de salvação também neste lugar. Se tem alguém com esse desejo, você pode...
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!